Cine CBN no ar. Eu, Cibele Chacon, aqui ao meu lado, Elton Telles, e mais uma vez sem Marcelo Bugarelli.
Sem Marcelo Bugarelli. Bugarelli ficou preso no trânsito. Mas Bugarelli passa bem, ouvintes.
Tá tudo certo com ele, semana que vem ele já volta. E essa semana a gente vai trazer, a gente está trazendo aqui um tema que também repercutiu aí, aliás, tem repercutido nos últimos anos, ainda bem, que é a questão LGBT. Ainda mais com assuntos como cura gay dessas últimas semanas, que é um absurdo, porque você classificar como doença
Propor cura para aquilo que não é doença.
Propor cura para aquilo que não é doença é um absurdo. E é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre filmes que trazem essa temática, que falam do sofrimento, mas não o sofrimento da pessoa porque ela é gay. E sim o sofrimento da pessoa por conta de todo esse preconceito que a sociedade reproduz o tempo inteiro. Mas também vamos falar de amor, porque amor é essa resistência, né, Elton?
Exato.
E tem muito filme que fala sobre isso. O que você destaca?
Olha, tem um filme recente que foi curioso esse caso, que ele foi gravado só pelo celular. É um filme chamado Tangerine, um filme norte-americano do diretor Sean Baker, que a história são de duas transexuais que elas trabalham como garotas de programa e o filme retrata o cotidiano delas. O filme tem muito humor, mas também tem muito drama, assim. São duas personagens bastante extravagantes, bem, bem engraçadas. As atrizes, inclusive, elas são transexuais de verdade, isso já é legal.
Isso
são,
é muito legal.
Questão da visibilidade, né? Tipo, não chamou nenhum homem pra se vestir de mulher e fazer o filme, porque tem artistas trans e tudo mais. E é um filme muito bacana, eu gosto do retrato que ele faz, nu e cru, da realidade. Às vezes parece que tem até um tom documental, sabe? E mostra o cotidiano dessas garotas, assim, como que é complicado para elas viverem ali, também a um pé da marginalidade e tudo mais, sabe? É um filme que não tem maquiagem, eu acho isso bem legal.
Esse filme ganhou vários prêmios, né? Repercutiu aí mundialmente, eu também acho um filmaço. Eu destaco um dos filmes que mais me emocionou até hoje, que se chama Orações para Bob. É um filme que foi feito para TV e tem a Sigourney Weaver. Conta a história do Bob, que é um menino gay, que quando a família descobre, em particular a mãe descobre, ela expulsa ele de casa, ele tem seus 17 anos, ele não tem para onde ir, ele não tem apoio de ninguém, ele não tem estrutura nenhuma, a mãe expulsa ele por conta da religião. E ele acaba entrando em depressão e ele se mata. É uma história verídica. E aí essa mãe tem que lidar com a culpa e também com o entendimento de tudo aquilo que tinha acontecido com o filho dela e entender o que é ser gay, o que é ser lésbica, enfim, o que é ser um LGBT, né, no mundo que não tem nada de diferente, que não tem nada de mais. E aí ela se torna uma grande militante política, porque ela vê que ela perdeu o filho dela e que tem tantos outros filhos de outras pessoas no mesmo caminho, que só precisa de apoio, precisa de colo, precisa de voz e precisa de luta. E aí ela e a família dela começam a lutar por conta disso, assim, então, militando.
É um filme bem comovente, né?
É um filme extremamente comovente. Eu lembro que eu assisti esse filme recentemente com a minha mãe e nós duas choramos horrores. É um filme emocionante e eu acho que todo mundo deveria assistir.
Legal. Um filme também que eu acho bem comovente também, ele é mais recente e é um grande melodrama, digamos. É um romance entre dois homens, que é o Segredo de Brokeback Mountain, do Ang Lee, né, que foi indicado ao Oscar.
Infelizmente perdeu.
Perdeu, pois é, porque perdeu pra Crash, né?
Aquela, não faz sentido.
Não faz nenhum sentido. São dois filmes que falam um pouco de preconceito, né, também. Eu acho, pelo menos, tem essa questão. Mas Brokeback Mountain, eu acho... Sabe um filme clássico dos anos 50, aqueles melodramas tipo Douglas Sirk? Eu acho que o molde é aquele. Só que daí causou todo esse alvoroço, por quê? Porque não é um casal heterossexual, são só dois homens. Essa é a diferença. Mas é só isso. E causou todo um reboliço. Eu lembro que, nossa, esse filme, na semana passada a gente falou de filmes que foram censurados. Teve cinemas nos Estados Unidos que
boicotou, né?
Que boicotou, que se negaram donos de cinema que se negaram a exibir o filme. Enfim, é um filme muito bonito, um filme muito emocionante.
Que a gente até colocou no programa de clássicos, né, de possíveis clássicos desse século,
é um filmaço. É um filme que veio para ficar, assim, vai ser falado, ainda mais porque pegou a figura do cowboy, né, do homem...
O estereótipo ali, né?
E desconstruiu aquilo. Então é um filme de muita coragem, o Ang Lee mandou muito
bem. E os atores estão excelentes.
Muito bons, o finado Heath Ledger, né?
E outro filme, então, também, que eu não vejo diferença nenhuma, é o retrato de uma relação de amor, que ali são retratadas duas mulheres, mas poderia ser um casal heterossexual, poderia ser qualquer outro casal, que fala de amor, que é O Azul, A Cor Mais Quente, que foi um filme que me deixou no chão. Eu fiquei destruída por conta desse filme. Eu acho lindíssimo, eu acho atuações maravilhosas. As duas, elas estão assim... Meu Deus, são duas atrizes fantásticas.
São tão naturais,
são,
né?
São naturais,
que química,
exatamente.
Que essas duas atrizes têm. Parece que o diretor ligou a câmera e não falou nem ação. Só vive.
Só vive,
vai lá.
E tem um outro filme que ele vai mais pro tom da comédia, mas ele faz uma crítica muito bacana. Foi você que me indicou esse filme. Que o nome dele em inglês é Pride, acho que aqui no Brasil veio Orgulho e Esperança.
Infelizmente não passou no cinema, veio direto para as locadoras esse filme.
Mas é um filme que vale a pena procurar.
É, porque ele é pouco conhecido.
Ele é pouco conhecido e ele se passa no período da Margaret Thatcher.
Uhum.
E aí um grupo de...
Lá na Irlanda, né?
Na Irlanda, uhum. Isso. Tem uma pequena cidade que entra em greve. E começam a passar necessidades por conta disso. E um grupo de ativistas homossexuais começam a arrecadar dinheiro para ajudar as famílias dessa cidade, né? As famílias desses mineiros, se eu não me engano. E aí eles começam a ficar meio resistentes, afinal, é um grupo homossexual, então eles começam a ter que entender...
Por que os gays estão me ajudando?
Por quê? Né? Por que eu vou me associar a essas pessoas, entre aspas, que são tão diferentes de mim? Mas aí humaniza muito, sabe? Mostra coragem, mostra a luta. Então eu acho um filme excelente, eu já te agradeço aqui pela indicação.
Ele é muito engraçado,
ele,
né?
É muito engraçado.
Ele é uma ótima comédia. É um feel good movie, mas com aquele fundinho de, né?
Sim.
Dando um...
Um tapinha
um
ali,
sapos,
né?
Eu acho que a gente não pode falar de cinema LGBT, um programa dedicado a esse tema, sem falar no Fassbinder também. Eu nem vou tentar mencionar os dois primeiros nomes do diretor, porque ele é alemão. Fica uma coisa meio... Mas é o Fassbinder. O cinema do Fassbinder é um cinema que tem muitos filmes, a filmografia dele é bem extensa, e ele sempre dava espaço, sempre, acho que... Quase, nossa, eu não diria todos, porque eu não vi todos também, mas grande parte dos filmes dele, ele dedica a personagens que são marginalizados, e muitos deles são homossexuais. Ele era gay assumido, ele morreu acho que nos anos 80, começo dos anos 80, o último filme dele foi Querelle, que talvez seja assim, o maior hino do cinema gay, do cinema queer. E o Fassbinder, aí, ele com certeza também influenciou muito o Almodóvar, que eu sei que é um cineasta que você gosta muito, e que não sei se você vai falar agora,
porque
sua
lista.
Cara... Então, por favor.
Não, é que um dos meus filmes preferidos, acho que o meu filme preferido do Almodóvar é Tudo Sobre Minha Mãe, né? Que conta a história de um jovem que começa a escrever e ele quer ter algumas memórias, ele quer ter contato, ele quer saber mais sobre o pai dele, que a mãe escondeu a vida toda. E o pai dele é uma mulher trans. E eu acho esse filme sensacional, assim. Eu acho que o Almodóvar, ele entende a alma das mulheres, mas ele também entende muito bem a alma dos gays, das lésbicas, dos trans. Ele é gay também, né? Assumido. E eu acho que os filmes dele são uma bandeira de resistência, sem
Sim.
sombra de dúvidas, assim.
Do Almodóvar, além desse, também tem o Má Educação,
tem,
né?
Muitos, tem outros que são pesadíssimos,
sim,
né?
Sim. A gente tá falando dos anos 80, também tem o Minha Adorável Lavanderia, que é do Stephen Frears, que é muito bacana também. Tem um filme chamado Morrer Como um Homem, que é um filme português, do João Pedro Rodrigues, se eu não me engano, que é um diretor bem bacana também de ficar de olho. E outros, para finalizar a minha fala, a gente fala muito da questão do cinema... queer, assim, com personagens adultos, mas tem muitos também que trazem personagens mais jovens, né? Essa coisa do rito de passagem, estou me descobrindo sexualmente. Tem dois filmes que são bem legais nesse sentido. Tem o Rosas Selvagens, que é um filme francês, bem legal. E tem o nosso nacional, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, também, que fez certo sucesso aí faz uns 2 anos, quando
que
foi
é
lançado.
Um filme maravilhoso também, eu gosto muito, eu acho ele poético. Ah, tem muitos outros filmes, ainda bem que a população LGBT é representada nas artes, no cinema, porque a gente existe, eu falo a gente aqui porque eu existo e tantas outras pessoas. Então é muito legal essa visibilidade, essa resistência. E a gente termina o programa de hoje com uma cantora e atriz, mãe de um homem trans, que ganhou o Oscar já pro Feitiço da Lua. Então eu trago aí um hino, né?
Cher.
Cantada por Cher. Believe. E a gente volta semana que vem.
A gente acredita.
Sempre.
Tchau.